Opa, e aí, sejam muito bem-vindos aí a mais um podcast. Hoje eu tô aqui com a Bolachita.
Oi, gente, tudo bem? Eu sou a Bolachita. Meu nome real é Vitória, mas me apresento como Bolachita no YouTube, né? Eu tenho um canal de jogos de terror, ali o principal foco é jogos de terror. E é isso, eu gosto muito de jogos de terror, então eu resolvi fazer um canal sobre. E lá vocês encontram eu me assustando e gritando toda hora.
Quanto anos faz que você tá fazendo vídeo pro YouTube e tal?
Cara, eu tô assim, quando eu comecei mesmo, foi lá em 2010, na verdade. Eu criei um canal, eu nem falei pros meus pais, porque eu tinha vergonha, na verdade, eu tinha vergonha de divulgar, eu tinha vergonha de aparecer, até que eu não tinha câmera no, nos vídeos. Só que eu jogava jogos totalmente diferentes dos que eu jogo hoje. Então, eu jogava Call of Duty, Minecraft, que era a época do auge, né? Tentava pelo menos, mas eu não curtia tanto, mas eu jogava mais FPS. E só que eu não divulguei, não, só no máximo falei assim, ah, eu fiz um vídeo pro YouTube, mas nunca divulguei, então fiquei com medo e acabei desistindo. E aí passou os anos, entrei no ensino médio, comecei a acompanhar outros YouTubers, depois entrei na faculdade e sempre tinha aquele pontinho no coração, sabe? Pra querer fazer de novo, só que tinha vergonha ainda. E eu sempre curti coisas de terror, do gênero de terror, então, tanto filmes quanto séries e outras coisas. Só que eu nunca tive coragem de jogar jogo de terror. Estranho, mas, enfim. E aí eu falei, um dia eu cheguei e falei, meu, vou gravar, vou tentar gravar. Eu tenho um cagaço até hoje de jogar, tanto que eu tenho que me preparar uns 2 dias antes para jogar algum jogo, de tanto medo que eu tenho. Mas como eu gosto muito, eu queria trazer uma coisa que eu gosto pro canal. Então eu comecei a fazer e estamos aí até hoje. Mas esse novo canal, ele foi criado em agosto, agora, de 2020. É bem recente, mas tá me trazendo muita alegria, porque várias pessoas comentaram já, e tem gente. É legal quando pessoa desconhecida comenta, você fica mais feliz ainda, porque vê que o seu trabalho tá atingindo outras pessoas, sabe?
Não, da parte que você tava falando lá dos jogos, eu tava rindo demais. Quando eu tava assistindo seus vídeos esse dia, eu vi lá uns vídeos de terror você se assustando pra caramba. Achei muito engraçado isso aí.
Pior que eu me assusto e fico uma. Assim, aqui em casa eu tenho que falar, avisar também, né? Que eu vou gravar, porque senão acontece os gritos aqui, minha cachorra já vem atrás achando que é algum bicho. Porque se eu grito aqui, geralmente é bicho, é tipo barata, sei lá. E ela já vem atrás, então eu já tranco a porta, grito, tudo mais, e aí eles já entendem que eu tô gravando.
Ah, tá. Eu vi aquele vídeo de terror lá que, tipo, no começo do vídeo que eu me lembro, o violão caiu do nada lá.
Meu, aquilo, nossa. Aquilo, sei lá, é que assim, aqui em casa já acontece umas coisas estranhas, né? Aí acontece gravando, aí você fica. Meu, eu fiquei muito assustada, eu fiquei em choque. E ainda eu vi o vídeo, quando eu fui editar o vídeo, porque eu mesma que edito também, eu fiquei em choque, porque não tinha nada ali e só caiu, sabe? Gravou, esse que me deixou mais em choque. Foi muito estranho, foi tanto que eu não sabia nem o que falar durante o vídeo. Eu não sei se você percebeu assim, mas eu fiquei em choque durante o vídeo inteiro. Eu fiquei bem nervosa, sabe? Eu só queria acabar ali, tchau, dormir, sei lá, qualquer coisa. Mas desde que os fantasminhas não mexiam comigo, tá tudo certo. O violão pode mexer à vontade, agora comigo não.
Mas aí então você toca violão ou algum outro instrumento aí?
Eu, na verdade, esse violão, ele tá parado há muito tempo, tipo uns 10 anos aí, né? Eu tinha outra, eu tocava violão. Eu, assim, ainda lembro algumas coisas do violão, mas é. Sei lá, tipo, eu só parei porque eu não curti tanto, sabe? Já tive teclado, inclusive, e tocava flauta, né? Aquelas flautas de escola. Mas não me apeguei muito a não. Não me apeguei muito à parte musical, assim, né? Sobre músicas.
Ah, sei lá, tipo, eu gosto de tocar um pouco de guitarra e violão, toco bateria também.
Eu acho muito legal guitarra e bateria. Bateria eu gostaria de aprender, mas eu acho também, assim, eu não gosto de tocar, né, no caso. Mas eu acho muito importante em relação aos jogos. Cara, você tira o som de um jogo de terror ou de um filme de terror, tenta colocar no mudo filme, jogo, sei lá, qualquer coisa. Desaparece toda a sensação, você nem fica mais com medo, você fica tipo de boaça. É muito
É verdade.
louco isso. Às vezes a gente pensa que não vai interferir bastante, tanto que eu tenho um primo que estuda sonorização e tem toda essa parte de fazer, tipo, os barulhos, os passos, os barulho da porta, sei lá, qualquer coisa assim. E interfere muito na sua jogabilidade, né? É uma coisa que pega bastante. Eu acho que principalmente no gênero de terror, nesses gêneros mais, tipo, felizes, alegres e tudo mais, eu acho que não pega tanto, assim, tipo, é ok, mas em gênero de terror é essencial.
Não, é tipo igual filme lá, que os caras colocam aquelas músicas lá pra dar um suspense no filme. Se não tivesse, sei lá, tivesse música diferente, ia dar um
É,
mesmo efeito
experimenta
e
você
tal.
colocar uma música, sei lá, aquelas músicas que parece atrapalhada, sabe, de desenho animado, e uma parte do filme que o cara tá fugindo do assassino. Tipo, fica totalmente diferente, é engraçado.
Mas essas coisas aí tu aprendeu a editar sozinha, viu vídeo?
Eu sempre, assim, eu gravava antes com um programa chamado Kamikaze Studio, que é bem velho, mas, tipo, ele é tranquilo de usar para quem quer coisa simples. Aí depois eu fui aprendendo a mexer no Premiere, mas eu sempre curti essa parte de edição de vídeo. Eu edito foto também, faço as artes e tudo mais. Eu sempre curti mais essa parte de edição de vídeo, tanto que hoje eu edito meus próprios vídeos e eu nunca fiz curso, né? Eu sempre fui atrás no YouTube mesmo, ou tipo, fuçando mesmo, porque eu sou meio mão de vaca também. Porque eu pensava que, assim, ah, será que esse curso é bom? Não sei, tá esse preço. Tipo, claro que tem que valorizar o trabalho dos outros, porque eles sabem das coisas que eles estão falando. Só que eu ficava com medo, era meio mão de vaca, ainda sou um pouco. Então, aí eu fuçava no YouTube mesmo, aprendendo no YouTube, sabe? E foi, tipo, foi desde pequena, isso é, foi desde, sei lá, quando eu tinha uns 10, 9 anos, assim, eu sempre gostei dessa parte. Eu me virava com o que eu podia e fazia umas coisas toscas mesmo, tipo, para treinar no começo, fazia paródia. Minha primeira edição, pra você ter ideia, foi pegar uma música do Luan Santana, que olha que eu nem gosto do Luan Santana, mas tudo bem. Pegar uma música do Luan Santana e fazer aquele estilo música com letra, sabe?
Ah, tá.
Aí colocava por cima da música as letras. Tipo, eu fui aprendendo bem do básico mesmo. Hoje eu acho que eu tô bem com a minha edição, mas eu acho que eu preciso me aperfeiçoar mais. Tanto que eu comecei a mexer no After Effects recentemente. Pra aprender a fazer, a mexer as imagens e tudo mais pro meu canal da Twitch, que eu vou fazer live. Então foi tudo uma junção. Eu vou começar a fazer live. Eu tô planejando fazer aos sábados, mas eu ainda não tenho certeza, então. Porque eu tenho aula na faculdade, porque eu também faço estágio, então eu tenho que ver direitinho como que vai ser. Mas como o meu último ano da faculdade é ano que vem, então talvez tenha mais tempo e eu consiga streamar mais vezes.
É. Aí, por lá, você tá pensando em fazer jogo de terror também, ou outros tipos de jogo?
Eu tô pensando fazer mais jogos de terror, né? E também um pouquinho dos jogos normais, né? Tipo, um jogo que eu gostei muito de jogar, eu só joguei uma vez, foi o Fall Guys. E aí eu gostaria de jogar mais vezes. Então eu acho que eu traria alguns jogos mais alegrinhos, né? Também. Mas o foco principal seria o terror. E é até bom que eu posso gravar ali e mandar pro YouTube, né?
Eu tava até olhando o seu canal e tal, tipo, sei que ele é focado mais em terror e tal, tipo, tava pensando, tu podia fazer, sei lá, um vídeo de um jogo, sei lá, que tá pegando agora, tipo Among Us lá, Among Us.
Tal. Ai, Among Us, eu fico com raiva. Eu tenho uma raiva com Among Us, porque toda vez que eu vou jogar, eu sempre morro primeiro. Então eu não tenho nem oportunidade de continuar jogando, sabe? Mas eu traria assim, eu só tô me organizando direitinho, porque tá meio corrido esses tempos, cheio de trabalho pra fazer, não sei o quê. Mas futuramente eu pretendo trazer sim.
E é até legal você fazer um jogo desse, que aí, sei lá, você joga com os inscritos em live e essas coisas e tal, e vai ficar da hora.
Exatamente. Além de dar uma variada também, né? Porque daqui a pouco eu infarto do coração ali.
Mas, assim, não é por nada não, mas, tipo, eu acho que depois de um tempo tu vai sair desse tipo de jogo e vai mais focar em outro mesmo.
Você acha? Eu não sei. Eu tô... Como eu... Pode até ser que isso aconteça mesmo, porque... Vai, eu jogo Valorant e eu jogo LoL. São os principais jogos que eu jogo que não tem nada a ver com terror. Mas pode ser que eu, tipo, traga pro canal também, porque eu acho que isso é importante, sabe? Eu acho que primeiro eu tenho que firmar um pouco, assim... qual o foco do canal, que seria o terror, né, que eu criei com foco de terror, mas eu posso dar uma variada com o tempo, porque pode ser que fique muito monótono, sabe? Tanto que alguns eu faço, não que varia muito, mas eu faço alguns quadros no canal, um é apresentando algum jogo indie brasileiro, que eu acho super importante, porque tem que valorizar os jogos brasileiros que estão por vir. Também contando sobre algumas curiosidades ou histórias dos jogos de terror, eu acho legal. Não só eu jogando, mas já deu uma variadinha um pouco, sabe?
Entendi. Mas, tipo, aqueles vídeos que eu tava vendo lá é pelo jogo, né? Que, tipo, os vídeos ficam muito longos e tal, tipo. Assim, não querendo desvalorizar o seu trabalho, falando que seus vídeos é ruim, mas sei lá, tipo. Tem uns vídeos lá seu que, sei lá, pega mais de 7, 10 minutos e às vezes, sei lá, as pessoas não assistem até o final ou não conseguem porque é muito longo, ou sei lá.
É, exatamente. Eu vejo muito nas estatísticas do YouTube Studio. É isso. Nas estatísticas do YouTube Studio. E como eu sou um canal pequeno, as pessoas não. Não é que não confiam, mas não conhecem tanto, né? Então, canais menores, elas pensam mais em coisa rápida, papum, e é isso, sabe? É, agora, se fosse, por exemplo, dizer algo assim, né? Um Alan da vida, eu assistiria uma hora suave, sabe? Eu assisto as lives dele, que dura 3 horas ou mais, suave. Agora, como eu sou um canal pequenininho, eu tenho que fazer vídeo mais curto. Eu tô tentando trazer alguns vídeos um pouquinho maiores para ver também, para testar, né? E. Tá um pouco complicado, cresceu um pouquinho a taxa de quanto tempo as pessoas assistem, né, o meu vídeo. Aumentou um pouquinho, que eu fiquei muito feliz, estava comemorando outro dia, mas não chegou a 50% do vídeo ainda. Então, acho que isso é uma luta que eu tenho que ir batalhando com o tempo e testando também. Os vídeos menores eu só tenho um pouco de medo de ser muito pequeno. E os vídeos maiores eu tenho medo de dividir ele. É, então eu fico um pouquinho receosa, mas eu tô testando isso e com esperança que com o tempo vai aumentando cada vez mais essa taxa de tempo no vídeo que a pessoa assiste, né?
É porque, tipo, às vezes tá lá o seu vídeo e tá o vídeo de um youtuber famoso. Às vezes o seu pode ser até melhor, mais editado, bem mais trabalhado. E, tipo, e o dele não, só que por ele ser famoso e tal, as pessoas vão assistir mais o vídeo dele até o final do que o seu. Aí é meio. É bem complicado, quer dizer.
Exatamente. Além de que, assim, né? Às vezes, eles são famosos também porque são bons, né? É, muita gente gosta e etc. Eles têm uma comunidade boa. Então, eu ainda tô construindo isso. Eu tô muito no início. Não tô nem 1%, sabe? Deve estar 0,0000 de porcentagem em relação a eles. Só que eu tô construindo isso e acho que uma hora eu consigo. Eu tô muito dedicada, eu tô muito feliz com o meu canal hoje. Tá quase completando 300 inscritos e eu tô feliz com isso, sabe? Já é uma vitória para mim. Então, eu acho que eu consigo sim crescer até lá. Esse crescer também é um dos objetivos, mas fazer os vídeos como eu gosto e com quais jogos eu gosto, eu acho que é o essencial para você indo crescendo rápido, sabe? Além de que tem muita gente que faz assim. Outro dia mesmo, uma pessoa, eu não conhecia ela, mas ela veio, assim, não conheço totalmente. Eu conhecia, mas não conheço totalmente. Veio me perguntar se eu queria gravar um vídeo com ela. Eu super topei, mas ele estava falando sobre fazer vídeos de jogos mais hypados, sabe? Que estão mais em alta no momento. Eu fico um pouco insegura em relação a isso, porque não são jogos que eu curto muito e eu acho que eu não me sentiria muito à vontade fazendo também. Porque, assim, eu gosto mais de outros jogos, além disso, né? Além de gostar de outros tipos de jogos. Eu acho que se você fizer uma coisa que só porque tá hypada, e gravar um vídeo de um jogo só porque tá hypado, eu acho que não mostra quem você é realmente, sabe? Você vai construir uma comunidade, claro, mas vai chegar uma hora que eu acho que você vai cansar. Porque...
É verdade.
Não vai ser uma coisa prazerosa de fazer. Que nem outros youtubers fazem, jogam os jogos que eles querem jogar. Tem muitos jogos que recomendam pra eles, e eles falam meio que tipo, ah, mano, não é legal, eu não vou fazer isso, sabe? É. E tem muita gente que desiste também do canal, do YouTube, justamente por causa disso, porque tá jogando o jogo no hype, não sei o que, e uma hora cansou e tá aí, parou, né? É por isso que eu prefiro fazer os jogos que eu mais gosto e tudo mais. Eu, claro que eu, jogos assim, que estão fora do meu foco, eu vou experimentar, mas se eu não gostar muito, não adianta eu fazer vídeo, né? Meu microfone tá bom? Uma pergunta.
Ah, tá normal.
Tá bom.
Ah, sinceramente, tipo, você falando dessas coisas aí, também tem aquele tipo de youtuber que vai em jogo que tá pegando muito, que os caras fazem só pra ganhar dinheiro.
É, então. Ganhar ele vai ganhar, né? De qualquer forma ele vai ganhar. Mas é o que eu disse, não vai ser muito legal, sabe? Ele vai jogar, vai ser aquela rotina, tipo, ele vai jogar e tchau. Pronto, gravei, pus, ganhei dinheiro e pronto, sabe? É, falam muito que você tem que fazer por paixão, não sei o que, você tem que fazer por paixão, também pelo dinheiro, né, pra você sobreviver, mas eu acho que você tem que gostar daquilo que você faz, né, gostar daquilo que você joga, gostar daquilo do seu trabalho. E se você estiver fazendo isso só pelo dinheiro, não vale a pena.
Não.
E você está há quanto tempo?
Ah, no YouTube? Ah, tipo, assim, é que eu não me lembro muito, mas, tipo, eu tô uns 4 anos e tal, e eu já fui youtuber de vários conteúdos, né, até porque no início do meu canal eu comecei fazendo um vídeo de guitarra, violão, teclado e tal, e aí o da hora também foi porque nesses vídeos eu não falava, eu só tocava e tal, pegava umas músicas de meme, algumas coisas assim que fazia sucesso e tal. E eu tocava, era nada que, tipo, eu tinha atingido até, tipo, uns 5 países lá, mais ou menos, que estavam me assistindo.
Que louco!
O máximo que eu peguei foi 10 países, que eu fiquei louco. Tinha Estados Unidos, tinha Europa, tinha vários países. Eu achei mó da hora isso aí também. Só que... quanto mais eu fui crescendo, mais eu fui ficando feliz. E, tipo, eu não sabia fazer direito naquela época, até porque a qualidade não era muito boa. Aí, quando mais eu fui crescendo, eu pensava em, sei lá, tipo, agradecer dando mais conteúdo para as pessoas. E aí eu postava só um vídeo por semana. Depois eu comecei a postar 3. Aí eu comecei a postar 1 vídeo por dia. Aí depois, quando eu comecei a postar 2 vídeos por dia... minha criatividade foi acabando. E daqui a pouco, tipo, sei lá, eu comecei, só pra não ficar sem vídeo, eu comecei a fazer uns vídeos totalmente sem sentido. E aí começou a baixar, o meu canal baixar. E aí eu parei, eu meio que tinha desistido, fiquei 1 ano parado. E aí eu fiquei pensando se eu ia voltar ou não. Aí eu comecei a ver um monte de vídeos dos caras lá, tipo, como bombar no YouTube e tal.
Nossa,
aí
sim.
Esse ano... Aí eu, tipo, peguei, tipo assim, eu falei, eu vou me preparar mesmo e o ano que vem eu volto. Aí esse ano eu voltei com 200 inscritos no começo. Fiz vários conteúdos também, né? Tipo, teve uma época que me ajudou até muito. Só que, assim, eu já estava muito preparado. Que eu comecei a postar 2 vídeos por dia.
Nossa senhora, um tanto de vídeo. Meu Deus. Minha meta é chegar, assim, com 1 vídeo por dia, mas...
É. Não, hoje também eu tento, porque antigamente tinha mais tempo aí já é difícil agora. Mas, tipo, eu comecei a postar 2 vídeos por dia e comecei a fazer mais de 5 horas de live. Então, tipo, pra você ver, eu tava com muito tempo. Aí, tipo...
Nossa.
Eu fui crescendo. Teve algumas semanas que eu ganhava 100 inscritos por dia. Tipo, tava muito alto. Tanto porque até lá no ano passado, lá no conteúdo de guitarra, vamos supor, impressões... Cadê? Tipo, deixa eu entrar aqui no YouTube Studio. Você tá no computador, né?
Tô sim.
Ah, tá. É que eu tô no celular, no YouTube Studio celular.
Aqui, eu tenho também, pode falar.
Impressões normais, em um mês, eu conseguia 1.000 impressões.
Nossa.
Depois que eu voltei, que eu comecei a fazer, tipo, esse ano, que eu falei que eu comecei a ganhar 100 inscritos por dia e tal, de 1.000, eu fui pra 46.200.
Cara, é um número que você não consegue imaginar, assim, tipo, visualizar as pessoinhas,
não.
Assim. Você só consegue imaginar um número agora, as pessoinhas, não. E é incrível como isso atinge o mundo inteiro, né?
É. Sei lá, agora... Eu ganhava, tipo, 7 inscritos por mês. E aí, do nada, eu comecei a ganhar 1.000 inscritos por mês, mais ou menos. Tipo, pra algumas pessoas isso pode parecer muito pouco, mas, sei lá, pra mim até que é bastante.
Nossa, assim, pra mim, de verdade, eu que sou canal pequeno, né? 100 impressões já é muita coisa. Então, eu imagino sua felicidade com, sei lá, quantas impressões, né? Ainda mais por estar crescendo mais e mais.
Aí depois eu fui mudando meu conteúdo, mudando, e aí, tipo, eu tô com esse conteúdo de hoje. Caramba!
Eita, o que foi?
Eu acabei de ver aqui, eu bati 300 mil impressões no meu canal, tipo, todo, desde o começo eu bati 300
mil impressões. Eita, parabéns!
Nossa, valeu.
Olha lá, descobertas.
Caramba.
Descobertas ao vivaço.
Não, mas aí, tipo, o que eu acho estranho é porque, tipo, eu não sei se isso já aconteceu com você. Eu não sei, mas, tipo, o que eu achei estranho uma coisa no meu canal é porque os vídeos que eu mais me dedicava, mais dava trabalho, mais ficava tempo editando, não dava, tipo, dava um resultado muito baixo. Os vídeos que eu, sei lá, fazia porque, tipo, teve até um vídeo um dia que eu postei, porque eu falei, ah, se eu não postar hoje, esse vídeo vai ficar sem vídeo hoje, então eu vou ter que postar. Só que eu achei um vídeo muito merda, tipo, eu não gostei do vídeo, eu não consegui assistir metade do meu vídeo, pra você ter noção. E aí, tipo, eu postei o vídeo, e o vídeo, tipo, pegou mais de 2.000 visualizações, mais de 200 likes e tal. Eu, tipo, eu fiquei, ué.
Cara, eu vou te dizer que já aconteceu bastante comigo. Por mais que eu não tenha muitos vídeos no canal, como eu faço estágio e faço faculdade, eu não tenho muito tempo pra editar. Então tem vezes, teve vezes, na verdade, aconteceu quando eu tava no começo, eu acho, que eu não consegui conciliar o trabalho, faculdade e edição de vídeo, né? E aí teve, acho que 2 ou 3 dias, acho que foi 2, na verdade, 2 ou 3 vídeos, né, que eu postei que eu não gostei da edição, assim, eu achei ela mais ou menos, mas ficou, bombou, né, foi um dos vídeos, foi o do Left 4 Dead, eu acho que foi principalmente por causa do nome, né, por ser um jogo meio conhecido. E o outro, eu acho que foi. É, foi. Eu não leio, não me recordo o nome agora. Mas eu não gostei tanto. Eu coloquei porque eu não tive tempo, eu editei mais ou menos e eu não podia deixar naquele dia sem vídeo. Eu posto toda quinta, então já tava quarta de noite. Eu, cara, eu não consigo. Eu acho que eu vou fazer isso mesmo, postar amanhã, mas no próximo eu me dedico mais, sabe? Mas já aconteceu isso sim. Eu fiquei um pouquinho frustrada, mas eu não entendi o porquê. Mas agora que tá começando a ter um resultado melhor nos vídeos, e eu tô curtindo muito isso, tô ficando feliz, muito feliz com isso.
Tipo, eu sei lá, eu achei muito estranho porque teve uma época que eu fazia vídeo tutorial e foi até a época que meu canal mais pegou, tipo, tutorial tava muito bem, até porque eu troquei hoje porque tutorial hoje em dia tá muito, sei lá, tipo, não pega tanto quanto antigamente. Aí eu fiz um vídeo que se chama Como usar Netflix sem pagar nada. Eu tava rodando o YouTube de boa. E aí eu vi um cara lá que passou uma senha, um e-mail e, sei lá, fez um negócio lá na Netflix e conseguiu entrar. Eu pensei, ah, é tipo, como eu tava postando 2 vídeos por dia, eu pensei, ah, vou fazer esse vídeo, já era, gerou conteúdo. E aí o vídeo era só um teste, não deu certo. E aí, tipo, o vídeo pegou mais de 11 mil visualizações. E aí o outro
Nossa, mano.
vídeo. E o outro vídeo que eu fiz série mesmo, que era tipo. O melhor site para assistir filmes e séries de graça, que era tipo Netflix mesmo, que era real, pegou poucas views do que o outro. Tipo, sei lá, uma estranha, mas ok.
Eu vi que uma das coisas que mais é que assim, a segunda plataforma que mais pesquisam coisas é o YouTube, atrás do Google, né? Ele lá a gente muita gente pesquisa tipo como, não sei o quê, como, não sei das quantas. Eu mesma pesquiso toda hora por causa da edição de vídeo, tipo, como fazer tal coisa. Aí aparece um cara lá, eu já tô assistindo, pronto, acabou, faço as coisas. É uma plataforma muito utilizada, né? E às vezes a gente se frustra porque, pô, a gente se dedicou tanto, então, tipo, qualquer mudança no título pode trazer, principalmente no título e na thumbnail também, tipo, a aparência da thumbnail, pode fazer com que tenha muitas visualizações. Muitas visualizações. E se você, dependendo do seu título e da thumbnail só, e da descrição. A pessoa passa rolando a tela lá, lê o conteúdo, né? Vê assim, ah, gostei. Aí clica e já era, sabe? É muito interessante isso, mas ajuda às vezes, mas às vezes não ajuda tanto porque você quer passar outra coisa ao invés de, né? Uma coisa que bombe assim.
Ah, sei lá, tipo, é porque hoje, sei lá, eu faço algumas thumbs pra mim que seja legal, acho, pelo menos pra mim até que é boa, porque eu não sou profissional e tal, só que tipo, às vezes eu faço um vídeo lá, trabalho, mó da hora e tal, só que tipo, você vê a responsabilidade da thumb e das coisas, tipo. Se a pessoa achar que não ficou boa, como você falou e tal, ela vai clicar no vídeo. E aí é meio complicado isso aí.
É, a gente
Sei
vê
lá.
muito pela imagem, né? Mas suas thumbs são boas, sim.
Não, porque, tipo, assim, algumas thumb eu faço e algumas thumb meu amigo faz. Porque, tipo, até ele ia virar o meu thumb maker lá, né? Fazer as thumb e tal. Só que aí eu não aceitei porque, tipo, sei lá, ainda mais porque ele não queria que eu pagasse e tal. Porque a gente é amigo e a gente divulga um outro, faz as coisas e tal, etc. Aí, tipo, eu falei que eu não queria porque eu pensei bem, tipo, eu não quero ficar dependendo dos outros também. Tipo, quando o cara não estiver lá, ou sei lá, eu tenho que aprender a fazer sozinho mesmo, né? Vai ser até, isso até me ajuda. no futuro e tal.
Exatamente. Eu acho que, assim, eu acho legal você fazer as suas próprias coisas, porque é importante, que nem você falou, para aprender e para o futuro. É muito importante isso. Só na hora que você não dá conta mesmo, procurar ajuda e não tiver tempo mesmo, eu mesma já pedi ajuda até pro meu namorado. Porque eu tava sem criatividade nenhuma, e aí ele me deu algumas ideias, assim. E eu acho que vale muito pedir ajuda e pedir. E também, ou contratar uma pessoa em si, quando você não tiver tempo. Já me ofereceram para edição, mas como eu ainda tô com um pouco de tempo e ainda dá para fazer as coisas, eu ainda não contratei ninguém. Mas a hora que isso explodir, com certeza eu vou pedir ajuda de alguém aí.
Nesse negócio aí de contratar a pessoa para edição, eu até pensava, tipo, até que uma boa coisa, até quando você tá sem tempo e tal. Até também, tipo, sei lá, se não, você tem o tempo para editar, mas, tipo, se você deixar alguma outra pessoa, você tem alguma outra pessoa editar, você tem mais tempo para fazer alguma coisa que você quer e tal. E, tipo, eu sempre editei meus vídeos de boa e tal, só que teve um tempo que eu pensei em contratar um editor, aí eu fui pesquisar lá e achei um cara. Só que aí a gente combinou e tal, eu gravei o vídeo, ele perguntou como é que eu queria que ficasse a edição, perguntou o programa e tal. Aí eu falei de boa e tal. Aí eu passei o vídeo para ele. Só que, tipo, eu comecei lá a ficar esperando, porque eu já ia soltar o vídeo, tipo, no outro dia. E tava um pouquinho tarde. Eu fiquei esperando, esperando. Aí eu comecei a ficar, sei lá, meio nervoso, assim, pensando, caramba, o vídeo não vai sair, o vídeo não vai sair. O cara não tinha nem, tipo, nem tocado no vídeo ainda. Aí eu
Nossa,
fui
que
lá.
sacanagem.
Aí eu fui lá, falei com o cara e tal. Aí o cara falou que tava vendo as coisas lá. Aí eu peguei aqui, porque eu faço as coisas no celular mesmo. Eu peguei no celular, coloquei as coisas, em 5 minutos o vídeo já tava no YouTube já. Eu já tinha editado, postado, feito as coisas, já tava em 5 minutos, já tava no YouTube. Aí,
Nossa,
tipo,
gente.
depois. Aí, tipo, 2 dias depois o cara veio falar lá que tinha dado erro no programa do cara. Aí eu falei, ah, já terminei de editar o vídeo, tudo demorou. Aí, tipo, tirei o cara e comecei a editar meus vídeos mesmo como antes, porque dá.
Cara, é sacanagem. Tem umas pessoas que são assim difíceis, né? Porque como deu erro, como ele disse que deu erro, né? Ele podia muito bem ter avisado antes, sei lá, né? E o único ruim é essa coisa de confiança, é você confiar em alguém que às vezes desconhecida para fazer isso. Porque eu entendo a sua parte, você fica meio ansioso, né? Porque você quer saber o que que tá acontecendo e tudo mais e não sabe, ainda mais que você disse que no final ele não editou nada. Você tinha
Não,
pago
mas
ele ou.
não, a gente tinha combinado lá e eu ia pagar e tal, só que acabei nem pagando também, porque eu vi, e aí quando eu passei o vídeo para ele diante, tem um modo que você ativa no Discord que qualquer aplicativo que você entrar fica mostrando lá no seu perfil. E aí o cara falou que editar e tal, beleza, vai lá então, vou ir fazendo as thumb, as coisas aqui por enquanto. Aí eu fui ver no perfil do cara, quando eu voltei, o cara tava 1 hora jogando sei lá que jogo lá, velho.
Ah,
Aí que eu fiquei
mano.
bravo, velho. Não, fiquei mó bravo, velho. Eu fui lá e editei muito mesmo.
Ai, mano, é.
Tu faz essas coisas pra te ajudar, pra facilitar, e acaba piorando, velho.
É, então é complicado você arranjar, principalmente acho que nessa parte de edição também, porque tem toda essa coisa de tipo a pessoa editar da maneira dela, mas tentando copiar a sua maneira. Aí tem esse negócio de você não gostar da edição também, e é complicado.
Tem uns caras, uns amigos meus, youtuber tal, que falam, pô, se quiser, eu edito um vídeo teu e tal. Eu vejo daquele som dos caras da hora, só que, sei lá, eu prefiro ir editando mesmo, até porque tem um amigo lá que um dia a gente gravou um vídeo. Não só um dia, mas isso aconteceu algumas vezes. Até engraçado isso aí. A gente gravou, aí o cara falou, pô, se quiser, eu edito. Aí, como eu fui viajar, fiz umas coisas, eu pensei, pô, então beleza, que era no dia da viagem, tipo, era o quê? Vamos supor, 4 horas e eu ia e viajar 6. E aí eu queria já postar já, tipo, queria postar rápido o vídeo e tal, quando eu voltasse. E aí, porque eu não levei o celular lá e tal, porque no lugar que eu fui não podia. E aí eu falei, pô, então edita, vai ser melhor, facilita aí, tá de boa pra você? Ele falou, não, tá de boa, só faço o vídeo aí, eu edito e tal. Aí beleza, passei o vídeo pro cara. Quando eu voltei, o cara falou que não tinha editado o vídeo, porque, ah, sei lá, deu isso e aquilo.
Ah,
Mas
mano.
não. Nossa, não, sei lá, tipo. E tem um amigo meu que o cara edita, ele manja da edição mesmo, ele manja da edição. E aí a gente fez um podcast lá, só que do jeito que ele salvou, o áudio ficou separado, ficou o meu e o dele separado. E aí só tinha que sincronizar lá e postar o vídeo. E aí eu passei, ele perguntou se eu queria que ele, porque eu falei, eu tava falando com ele, quer dizer, né, que ia dar muito trabalho para sincronizar e tal. Que eu falei, pô, você me ferrou, cara. Em vez de, tipo,
Sacanagem.
porque dá pra você salvar o áudio sincronizado já, mas não, ele separou, ele salvou separado. Aí ele foi lá e falou, não, então de boa, edito o vídeo pra você e tal. E aí depois ele chegou lá em mim e falou, ah, não, não deu, essa sincronização aqui é mal ruim, edita você. Aí eu, mano. Tipo, por
Pô,
isso que
mano.
eu não.
Eu acho que, sei lá, a gente é bom pegar pra você mesmo treinar, assim. Você mesmo editar o vídeo, você mesmo saber o que você gosta, o que você não gosta. Pra mais pra frente, quem sabe, né? Se você quiser pegar alguém pra editar. Mas aí tem que ter esse negócio de contato ou confiança também, ver se o cara faz ou não, não sei o quê, porque. É difícil, são pessoas e pessoas, né?
Tem que ser muita confiança mesmo, porque hoje em dia tá até tipo, tá difícil para essas coisas tal. E
Muito complicado.
aí, nossa, eu ia falar alguma coisa aqui, só que eu acabei esquecendo. Nossa, esqueci mesmo, nada. Tá, mas então, deixa quieto, deu um bug aqui, eu acabei esquecendo, mas ok.
Tudo bem, acontece. E você que começou, tipo, você se interessa mesmo por esse assunto de na parte de edição, ou gostaria de seguir outro rumo e mais para frente contratar alguém mesmo?
Ah, tipo, sei lá, tipo, tá muito suave agora. Porque, sei lá, eu tava até falando com o meu amigo desse negócio de edição, porque ele queria contratar um editor e tal. Aí ele falou, ah, eu não quero começar a editar, porque depois se não dá, se meu canal não dá certo e tal, vou ter perdido tempo à toa. Aí eu tava falando pra ele, pô, tipo, é bom você aprender a editar, a fazer banner, fazer as coisas, até porque, sei lá, tipo, depois se você. Vamos supor, abrir uma loja ou abrir uma empresa, alguma coisa, tu não vai precisar contratar um cara para fazer, tipo, comercial, as coisas, o banner lá, tu vai saber já. Então, mesmo se seu canal não tiver dado certo, tu vai, tipo, ter economizado em dinheiro até, porque tu vai até ter feito do jeito que você queria, entendeu? Sei lá, não sei se
Exatamente.
você coisa assim.
Eu concordo super, assim, agrega totalmente a você e o lado profissional também. Uma das coisas que mais me ajudou foi essa coisa de pegar e tentar mexer, sabe? Ser curiosa e tentar fuçar nos programas. Me ajudou a arranjar estágio e tudo mais. Eu sempre falava que eu nunca fiz um curso real oficial. Eu nunca fiz um curso para aprender essas coisas, mas desde pequeno me interesso, então fui fuçando. E hoje estamos aí construindo o portfólio e me ajudando no canal e tudo mais. E agora com a Twitch, né, que eu vou começar a streamar. E só agrega, só agrega você, né? Assim, caso aconteça alguma coisa, você sabe fazer. Então isso é importante.
Às vezes, sei lá, tipo, se, vamos supor, não que eu queira ser isso, sei lá, mas, tipo, se eu não ficar famoso e tal, às vezes tu pode ser, sei lá, um editor ou alguma coisa de um youtuber profissional, alguma pessoa, pode trabalhar com isso aí mesmo, tipo, de designer. Então.
Exatamente, você não precisa até ser da área, assim, você pode fazer... Sei lá, você pode fazer, vender computador aí e ter sua própria agência que vende isso e fazer as artes para ela. Pô, é tranquilo, você acabou aprendendo e agregando a você mesmo.
Mas, tipo, esse negócio também, eu não sei para você, mas que eu me lembro assim, antigamente, essas coisas de edição, design, essas coisas. Antigamente você precisava de curso para fazer e tal, hoje é tudo de boa, porque dá para você fuçar lá de boa, dependendo, você já aprende e tem tudo no YouTube, tudo, qualquer coisa que você pesquisar, você tipo, aprende o que você, por exemplo, pagaria num curso, às vezes você aprende até melhor no YouTube.
Cara,
Entendeu?
assim, eu vejo isso muito pelo lado, assim, uma coisa nada a ver, tá? Mas é muito pelo lado dos taxistas. Para você ser taxista antigamente, o cara, você tinha que saber aquele livrinho de mapa inteiro quase. Você sabe,
Ah, tá.
sabia fazer qualquer lugar, sabia ir para qualquer lugar. Hoje tem o Uber que facilita e você não precisa saber o lugar que você tá indo, porque tem o aplicativo Waze ou o aplicativo de mapa. Então é muito isso. Tipo, hoje em dia eu acho que você não precisa de tanto uma formação. Claro que formação às vezes é muito importante, dependendo do lugar que você quer trabalhar ou fazer, sei lá, qualquer coisa. Mas muitos lugares não acham necessário. É só você ter apresentar seu trabalho e eles gostarem. Já ficam muito felizes com isso e pronto, te contrata, sabe? É muito interessante isso, ver que o mundo tá mudando e que isso agrega muitas pessoas que sabem fazer uma coisa, mas não têm uma formação.
É verdade. Mas você falando desse negócio de profissão e tal, quero falar sobre um assunto aqui, porque muita gente, eu vejo que tipo, tá até comum hoje, antigamente era até meio, sei lá, até meio. Também meio ruim segurar isso. Só que, tipo, você pode ver que, tipo, a maioria, não sei se você já viu, sei lá, uns youtubers, tipo, Orochinho, Reinaldinho, sei lá, um Ted, uns caras lá e tal. E a maioria das pessoas fala que youtuber não é profissão. Ser youtuber é só, tipo, você pegar uma câmera, gravar qualquer idiotice e você vai ganhar dinheiro. O que você acha sobre isso?
Olha, eu não concordo que... Calma, tô confusa. Eu não concordo que dizem que YouTuber não é profissão. Pronto, agora tá melhor. Influencer agora é profissão. Do mesmo jeito que YouTuber é profissão, tem muita gente assim que ganha dinheiro com isso, beleza, mas... Se a pessoa tá 100% ali fazendo o seu trabalho e ela vive disso, eu acho que acaba virando uma profissão também. Por mais que eu acho que não tá na carteira de trabalho, eu acho. Eu não sei se estavam decidindo isso, se ia ter ou não, alguma coisa assim, mas eu acho que é profissão sim. E tem várias profissões novas que estão surgindo, que não existiam antigamente, e que a gente tem que se adaptar a isso, acostumar, e é isso. Não, não acho que tá errado, porque, assim, é a opinião dos caras e tudo mais, mas eu não concordo. Eu acho que a profissão, sim, assim como outras profissões que estão aí, estão surgindo.
É porque eu vejo dessas coisas porque tem muita gente que fica brava, indignado, porque ela vai lá, levanta 5 horas da manhã e faz aquele negócio e trabalha e tal, e chega tarde em casa, chega uma tarde em casa, aí, tipo, vê os youtubers, tipo, os youtubers ganham mais dinheiro do que ela, tipo, sei lá, tipo, ela vê lá o youtuber acordando tarde, dormindo tarde, fazendo as coisas lá, tudo de boa, fazendo churrasco meio, tipo, todo dia, ganha mais dinheiro, e aí os caras ficam indignados, falam até que isso não é trabalho, que muita gente, até uns conhecidos meus, quando eu comecei a fazer vídeo no YouTube, os caras falam que youtuber é tudo vagabundo, que é gente que não tem o que fazer e tal. Só que, tipo, isso aí também, os caras não sabem metade, porque eu tava aqui em casa esse dia e eu vi uns caras falando lá, ah, um youtuber lá falando, ah, galera, eu tô muito cansado aqui, eu fiquei aqui uns dias aqui preparando muito vídeo pra vocês aqui, passei madrugadas e noite, tô parando pra comer e tal, porque eu vou tirar férias finalmente, tô muito cansado, e aí minha irmã e minha mãe e tal falou, ah, vai tirar férias, youtuber não precisa de férias não, youtuber não faz nada, aí tipo, direto minha mãe fala isso. Eu começo só, tipo assim, rir por fora com uma raiva por dentro, porque elas não sabem, tipo, metade do que a gente passa, entendeu?
Sim, você prepara todo o conteúdo pra passar.
Uhum.
Inclusive, assim, eu vou na parte mais de jogos, né?
Uhum.
Existem profissionais que testam os jogos. E por que esses profissionais são considerados profissionais e os youtubers que testam os jogos não, sabe?
Então,
os youtubers, eles testam os jogos e mostram, é meio que isso. Ou até editam depois, né, ou tem outra pessoa, eles têm uma equipe para ajudar também. Mas eu acho que é uma coisa equivocada, sabe? Porque a gente tá muito no padrão de, tipo, você ter uma formação para ser um profissional, que acaba ficando na mente de muita gente e, principalmente, eu acho que, não quero generalizar, mas eu acho que, principalmente, acho que a parte mais velha, porque eles têm isso concreto na cabeça, é uma coisa de você tem que ter uma formação para ser profissional, mas hoje em dia tá mudando e eu acho que a gente vai se adaptando com o tempo, as novas gerações estão surgindo e estão vendo que, sim, é uma profissão também.
Não, é porque tem muita gente que fica, tipo, as pessoas ficam muito bravas e tal, porque eu já cheguei a ver uns negócios muito engraçados, tipo, uns caras começam umas vibes e, tipo, os caras vão lá e dormem na live e ganham mal dinheiro. Aí tem muito. Aí as pessoas ficam indignadas. Só que, tipo, uma coisa que eu já vi muito, não sei se você já viu, é que às vezes, tipo, uma criança, ou sei lá, algum cara adulto, sei lá, vamos supor, 17, 19 anos, não sei, ou quer dizer, 17, 18 anos por aí, em vez de trabalhar, fala pra mãe, pro pai que vai ser streamer. Aí os caras ficam bravos e tal, tipo, eu até vejo umas crianças que têm o sonho de ser streamer, tem potencial e tal, só que não, os pais falam que isso não dá futuro, essas coisas. Só que aí depois que a pessoa fica famosa e começa a ganhar dinheiro, os pais valorizam mais, fica mais de
Exato.
boa, até ajuda já. Aí isso aí é.
Cara, eu não sei se você viu a história, eu não sei se você conhece a Taiga, que joga
Conheço.
LOL. Ela contou a
Aham.
história um pouco dela, tipo, ela trabalhava em um lugar, só que Ela fez publicidade e tudo mais, trabalhava em uma agência, só que o sonho dela era ser streamer. E como ela ia ser streamer, falar pros pais dela que ela ia ser streamer, sendo que ela não tinha nada e, tipo, ia abandonar a carreira dela pra ser streamer. Ela fez, ela começou stream junto, trabalhando, né, no, na agência onde ela trabalhava, mas ela começou a ver que isso dava um pouco de resultado e queria falar pros pais dela. Os pais dela não tinham aceitado no começo, né, obviamente. Mas depois viu, ela falou que ela fez um PowerPoint até, mostrando alguns resultados que ela teve, que ela tinha chance de crescer muito, não sei o quê. E aí os pais dela, tipo, tá, aceitaram, né? Fazer o quê? Se você quer esse caminho, né? Vamos lá. E ela foi, e tá aí, né? Tá aí até hoje. Eu acho que, assim, você tem que ter iniciativa e tem que ter muita persistência pra começar. Eu não começaria, tipo, falando por mim, né? Eu não abandonaria meu estágio agora pra começar a streamar do zero, zero mesmo. Eu acho que eu streamaria junto comigo trabalhando e tudo mais. E aí, quando começasse a ter mais resultado, aí sim eu pensaria em sair. Mas eu acho muito legal isso, tipo, ver que as pessoas estão inspiradas e que também tem muita gente que tem potencial para crescer e tudo mais. Às vezes não tem todo o retorno, mas tem que persistir, né? Infelizmente tem altos e baixos aí. E muitas vezes você aprende com os baixos, né? Mas eu acho bacana. Eu acho bacana a iniciativa, sabe? Eu sei que muita gente não tem a oportunidade, é o sonho da pessoa, mas eu acho que um dia talvez ela consiga e consiga crescer bastante.
Você falou lá da Kinga lá, eu só lembro que essa mesmo, tipo, a única Taiga que eu conheço, assim, tal, do YouTube é a que entrou pra Loud.
Isso, ela mesma.
Mesmo. Ah, tá. E aí, tipo, você falando dessas coisas de profissão tudo, eu acho engraçado porque, tipo, eu não sei se você, sei lá, também assim, você pensa assim, só que, tipo, eu vejo que as maiorias dos pais hoje quer que o filho saia da escola, faça uma faculdade e vá, tipo, ter um emprego normal e tal. Só que, tipo, eu tava vendo os youtubers da Loud, que, tipo, eles falando lá que era, tipo, mó difícil de explicar pro pai e pra mãe que ia sair de casa pra jogar um jogo.
Cara, sim.
Podia ser a profissão. Isso aí deve ser muito difícil.
Então, eles, mano, a maioria do pessoal mais velho não tá acostumado com isso, sabe? É uma coisa muito nova pra eles. E é muito estranho, porque é que eles veem jogar essas coisas, né? Como um hobby, como um lazer, e não como uma coisa profissional. Então fica muito estranho. Assim, compreensível, né? Porque eles cresceram tendo essa coisa em mente de ter que se formar em algum lugar pra se dar bem na vida, e é isso. E não, tá mudando e, assim, quem quiser que se adapte, e quem não vai continuar assim, mas uma hora vai perceber que não vai dar mais para segurar o filho, e ele vai sair de casa, talvez, e vai começar o sonho dele, sabe?
Mas... Sei lá,
é difícil, meio... mas assim...
É difícil.
Compreensível, um pouco.
Não, mas como você falou mesmo, pra, tipo, se alguém a vida assim e tal, nesse tempo, assim, os meus pais e tal, você tinha, tipo, fazer faculdade, estudar pra caramba, fazer essas coisas, só que hoje tá muito fácil as coisas. Às vezes tu consegue um emprego mó bom sem ter, sei lá, faculdade e tal. Mas é isso aí.
Exatamente. É só você mostrar o seu trabalho e mostrar o quão bom você é naquilo que já era, sabe? Tem toda essa coisa de montar o portfólio e tudo mais, então acho que se você montar direitinho, tá tudo certo.
Eu vejo no YouTube uma coisa que muita gente faz, pelo menos, eu não sei por você, mas pra mim é muito errado isso aí. A pessoa não entra pensando, sei lá, tipo, fazer porque gosta ou fazer pra divertir as pessoas. Ela vê os youtubers grandes ganhando dinheiro, fazendo as coisas, ela, gente, vou entrar pra ganhar dinheiro. E já faz as coisas e depois acaba não crescendo por isso, porque ela nem vai estar sendo tanto original, vai estar fazendo, sei lá, vídeo, assunto que tá no hype e tal, e ela vai acabar desistindo porque, entendeu? Isso aí.
Se eu de 2010 escutasse isso de você agora, eu ficaria muito feliz, tá? Porque naquela época eu fazia justamente isso que você tá falando, via os youtubers grandes, tentava copiar porque eu não acreditava no meu potencial e não acreditava que o que eu gostaria de fazer não daria resultado, sabe?
Uhum.
É, acho que é difícil um pouco isso, as pessoas entenderem e botar isso na cabeça. No começo, principalmente, porque eu mesma eu fico com medo até hoje das pessoas não gostarem do meu conteúdo ou das pessoas acharem que, sei lá, tipo, ah, não gostei, não vai dar em nada, sabe? Essas coisas. Mas sempre tem uma pessoinha, pelo menos, sei lá, que te anima, sabe? E te incentiva a continuar porque acha seu conteúdo bom. E acho que é por causa dessa única pessoinha que você tem que continuar e continuar fazendo o que você gosta. Não, assim, pode ser que os gostos, né, entre um youtuber grande e o seu, né, se coincide, né, e talvez tenha o mesmo conteúdo, mas foca naquilo que você gosta, que eu acho que é a maneira mais fácil de crescer e prazerosa também, porque você vai estar fazendo uma coisa que você gosta, né. Eu não cresci por vergonha em 2010. Por vergonha e por tentar copiar os outros. E eu não gostava tanto dos jogos que eu jogava. Tipo, legal, joguei Minecraft, não sei o quê, tava no auge, blá blá blá. Eu não tinha ninguém pra jogar, a primeira coisa. Então eu jogava sozinha. E tentava fazer as séries que os youtubers estavam fazendo. Tipo, aquela série da casinha, sabe? Só que nunca deu certo, porque eu nunca curti tanto. Então, eu simplesmente parei. E aí, eu voltei em agosto agora pra fazer uma coisa que eu gosto, sempre tive vontade e sempre gostei, né? Sempre minha paixão por gêneros de terror.
Você falando desse negócio de crescimento de canal e tal, acho que quase tudo, eu assumo mesmo, eu falo a verdade porque, sei lá, não tenho por que eu esconder isso, porque, tipo, eu acho que toda pessoa que, sei lá, entrou no YouTube há um tempo já, e faz tempo já e tal, tipo, você também, assim, toda pessoa, assim, no começo, que não entendia muito do YouTube e tal, até eu. Eu admito, eu entrei no YouTube por mídia, eu fiz muita coisa pra ganhar mídia, tipo, eu ganhei, só que, tipo, sei lá, tipo assim, eu não ganhei uma mídia tão alta, só que eu ganhei o que eu queria, só que depois que eu fiz, tipo, eu fiz muito clickbait, fui muito essas coisas, tipo, na época eu fazia qualquer coisa por mídia. Só que depois que eu ganhei hoje e tal, eu vi que não, tipo, não compensa isso. Você ganha e aí, tipo, assim, pra mim, eu pensava só, porque antigamente eu só pensava em ganhar inscritos, ganhar views e tal, não tava nem aí pros meus inscritos nada. Hoje, tipo, a única coisa que eu quero não é, tipo, pra mim, o importante em um canal não é ter muito inscrito, não é ter muito like, não é ter muita views. Importante é, sei lá, a pessoa gostar, a pessoa se divertir com o seu conteúdo. E, sei lá, pra mim é legal eu fazer assim um vídeo e A pessoa, tipo, vamos supor, tá triste, entrar no meu vídeo e sair alegre. Isso é, pra mim já é o suficiente, já, entendeu? Tipo, às vezes pode ser que, tipo, 10 ou 5 ou 3 pessoas entrem nesse vídeo, mas, tipo, fazendo as pessoas felizes já tá bom, já. Não sei se você pensa assim, sei lá.
É, para mim é exatamente isso. Você passar a sua essência ali, né? É você, né? Não tentar ser alguém ou tentar, sei lá, fazer um conteúdo que você não achou legal e tudo mais. E até que você falou isso de uma pessoa ou duas te assistindo já é o suficiente para você ficar feliz. Teve uma vez que em um vídeo meu, uma pessoa desconhecida falou, eu acho que eu acredito que seja uma criança, não sei, mas é porque tava com o ícone do Homem-Aranha ali.
Então, com certeza.
E aí ela comentou no meu vídeo, eu tenho essa foto salva até hoje, esse print salvo até hoje, porque eu fico muito feliz quando eu vejo. Que foi assim, oi, gostei muito do seu canal. Quando eu tô triste, eu vou ver seu canal e fico muito feliz. E acho que são por essas coisas que a gente continua, sabe? E são gratificantes, que são coisas que a gente não receberia se fizesse outro conteúdo que não seja nada a ver comigo, sabe? Que não passe minha essência, que não passe quem eu sou e que não passe coisas que eu goste. E eu fiquei muito feliz quando eu recebi esse comentário. Nossa, eu mostrei para todo mundo. Postei no Twitter, mostrei para minha mãe, mostrei para minha família. Porque eu fiquei muito feliz e muito emocionada. São essas coisas que tocam a gente e faz a gente continuar. Essa única pessoa, ou uma das pessoas, ou a única pessoa que te assiste e que gosta do seu conteúdo.
Acho que, sei lá, o que mais motiva um youtuber, não sei os outros, mas pelo menos para mim é assim, tipo, é claro que eu fico feliz com os inscritos e tal, isso me motiva um pouco, só que o que mais me motiva é aqueles comentários que sempre chega, as pessoas falando que gostou e tal, elogiando e falando que a edição tá boa, as coisas, isso pra mim é melhor do que, sei lá, uns inscritos e tal.
Nossa, sim.
Tipo,
Tipo, é bem melhor que like, inscrito. Tipo, você
é.
vê a pessoa comentando mesmo ali, né, sobre o seu trabalho. Acho que torna mais humano.
E uma coisa que eu vi, tipo, eu não sei por quê, mas só pelo número de inscritos que eu tenho, tem pessoa que acha que. Tem pessoa que fala que eu sou famoso. Eu não sei, eu fico rindo das pessoas porque, sei lá, tipo, eu só tenho uns 3 mil inscritos. E tem pessoa que fala que eu sou muito famoso, até porque isso para mim é bastante, só que, tipo, sei lá, não é muita coisa assim, entendeu? E eu também não gosto de ficar, sei lá, falando assim, ah, eu sou famoso mesmo, você não é, você não é, essas coisas. Tipo, eu fico suave mesmo, porque às vezes tem um youtuber, sei lá, que pega 1.000, 2.000 inscritos ou alguma coisa assim, e sei lá, já fica desumilde, não conversa mais com as pessoas de boa e tal, entendeu? Tipo, se a pessoa é um canal menor de, vamos supor, 50 ou 100 inscritos, chama ela para gravar, ela não aceita porque é pequeno. Mas, sei lá, eu fico suave mesmo. O negócio, assim, também é esse ser bem humilde também, isso que pega no seu canal também,
Cara,
a sua
sim,
imagem.
eu concordo totalmente. Tem umas pessoas que, assim, a fama cresce na cabeça, né? E aí é complicado, porque ela meio que muda totalmente o jeito que ela é, assim. Eu acho errado porque, cara, você, por meio dessas pessoas que você conseguiu crescer, sabe? Valoriza um pouco isso. E eu mesma, você falando de humildade, poucos inscritos, etc. Quando eu fui fazer entrevista de um jogo que eu gravei, tá no meu canal, que é o jogo Internum, que é um jogo indie brasileiro, é um jogo independente brasileiro. E quando eu mandei e-mail para eles, eu falei, olha, que eu gostaria muito de entrevistar eles, que não sei o quê, porque eu achei o jogo super bacana, a ideia e tudo mais. Mas eu tenho poucos inscritos, eu não tenho muita gente. Eu tenho, na época, acho que eu tinha 200 e pouco, ou 200, sei lá. 200 e poucos inscritos, eu não sou um canal grande, mas eu acredito que vai ser muito legal fazer o vídeo e que vai ser muito legal entrevistar vocês, eu ficaria super feliz. Meu, eles toparam, tipo, mandaram um e-mail na hora, topando, assim, super feliz, sabe? Agrega tanto pra eles, tanto pra mim. Eu achei isso muito legal, porque eu não esperava. Nossa, no dia que eu recebi a mensagem, acho que era, sei lá, acho que era de manhã, eu acordei toda feliz, assim, eu não acredito que eles aceitaram, blá, blá, blá. Eu fiquei muito nervosa pra gravar também, mas eu fiquei feliz por eles simplesmente falar, tipo, não, isso não importa, você quer fazer uma entrevista pra gente, a gente super topa, sabe?
Porque, às vezes, até quando eu vou fazer esse tipo de coisa, eu já até, tipo, mando a mensagem e tal, já preparado, já lá. A pessoa não vai aceitar mesmo, porque o meu canal é pequeno e tal. Então tá bom, vai, eu vou deixar isso de lado.
Você tenta, né?
Pelo menos eu tentei e tal, vou ficar de boa aqui. Aí depois você entra lá e a pessoa aceitou, você fica tipo, como assim, velho?
Você mas, tem certeza que você aceitou?
Será que não hackearam a conta dele?
Exatamente.
Mas é da hora. Tipo... Nossa, tá bom. De novo, eu fui falar alguma coisa e esqueci, mas... Ok, isso.
tudo bem. Nossa, eu fiquei felizaça. E assim, você também, né? Eu fiquei felizaça também por você, porque você me convidar pro podcast, nossa, assim... agrega tanto pra você, tanto pra mim, mas eu fiquei super feliz que alguém gostou do meu trabalho e queria fazer um podcast comigo, fazer uma mini entrevista comigo. Achei muito legal, sério.
É tipo assim, teve até pessoas que falou pra mim que eu achei muito engraçado isso, porque eu até chamei, não te chamei por inscritos por tal, porque eu até chamei umas pessoas, vamos supor, de 50, 80, 100 inscritas, pessoas, você tem certeza que você me chamou? Tipo, elas, tanta pessoa pra você chamar e tal, eu sou muito pequeno. Eu falei assim, uma coisa que eu penso, assim, tem pessoas que podem achar que é errado e tal, mas, tipo, pra mim, às vezes pode ter uma pessoa de 1.000 inscritos que quer participar, sei lá, 10.000, mas se eu gostar, tipo, vamos supor, peraí, eu buguei aqui, mas, tipo, vamos supor, se tem uma pessoa de, sei lá, 3, 5, 10 mil inscritos que quer participar, só que aí tem um canal de 100 inscritos que eu achei que é melhor, que tipo, tem potencial, eu chamo mais outro canal. Tipo, eu não ligo para a quantidade de inscritos que a pessoa tem. Se eu olhar e ver que o canal da pessoa é bom, que tem potencial, eu chamo. Tipo, não tem essa de inscritos para mim, entendeu?
Então, tem que abrir espaço pra todo mundo, né? Todo mundo começou de algum lugar.
Uhum.
Eu achei muito legal o seu projeto e, tipo, chamar as pessoas pra conversar, porque é uma coisa que, assim, deixa muito feliz. Eu acabei não acreditando, eu fiquei, tipo, nossa, eu fiquei pensando, mas eu não falei, né?
Uhum.
Eu fiquei pensando, caraca, essa pessoa gostou do meu trabalho, quer fazer um podcast, quer me ajudar também.
Uhum.
E eu fiquei, nossa, é a primeira vez que aparece uma oportunidade assim, eu vou com a cabeça mesmo e é isso, sabe?
É porque essas coisas, tipo, eu vejo muito até de uns amigos meus que no começo... Você pode ver que tipo, não sei com você, mas no começo é muito difícil ser ajudado, tipo, pelo menos pra mim, eu tive que meio que me virar sozinho porque ninguém me ajudou, e aí aconteceu isso com os amigos meus, e depois que eles cresceram também, eles não quiseram ajudar ninguém, as pessoas que pediam ajuda pra eles e não estavam nem aí, tacavam alguma coisa lá e falavam palavrão e tal, só que, tipo, Eu sei o quanto é difícil crescer na plataforma, até porque eu não cresci, né? Tipo, sei lá, não cresci tanto, só que com tanto de inscritos e público que eu tenho hoje, eu gosto de ajudar as pessoas, gosto de ajudar muita pessoa, porque, como eu disse, eu sei o quanto é difícil crescer na plataforma. E tem muitas pessoas, às vezes, que têm muito potencial, só que só falta reconhecimento, entendeu? Só falta um pouco de ajuda. E aí eu acho bacana, por isso que eu inventei alguns projetos assim no meu canal. E desde quando liberou a comunidade do meu canal, que é 1.000 inscritos, você pode ver que, tipo, 80, 90% da postagens lá é só divulgando o canal e tal, porque eu acho legal isso, eu gosto de fazer isso. E eu não faço só pra falar, ah, eu sou o cara, eu ajudo a pessoa e tal, eu gosto porque é legal mesmo. E é isso.
É uma coisa muito legal de se ver, sério. Parabéns e parabéns, tipo, muito, sabe? Por ajudar a gente, por ajudar outras pessoas, por ajudar todo mundo e também saber que cada pessoa começou de algum lugar e que você também começou de algum lugar, sabe? É, não esquecer suas raízes também, saber que é difícil mesmo crescer no YouTube.
Obrigado, mas tipo, sei lá, teve um podcast que eu achei muito engraçado, porque eu fui gravar com o cara, só que tipo, o cara, ele assiste meu vídeo e tal, só que tipo, são algumas pessoas que eu chamo, só que eu não sabia que elas assistiam meus vídeos, gostam e tal. E eu chamei o cara, tipo, desacreditou que eu tinha chamado ele. E aí, o cara tava, tipo, eu tinha chamado o cara há algum tempo. E aí, tipo, nessa semana que eu chamei ele, eu até postei um vídeo de podcast lá e tal. Aí o cara tava comentando lá que ele tava louco lá pra chegar a hora dele. Aí, tipo, quando a gente foi gravar, quando eu comecei que eu liguei a call, que ele entrou na call lá, o cara foi até buscar um copo de água, porque ele falou que ele tava muito nervoso. Eu fiquei assim, tava tipo, entrou até outro youtuber, eu chamei um outro youtuber amigo meu também para entrar lá. E tipo, o cara ficou muito nervoso, ele falou, nossa, mas tipo, sei lá, é porque assim, eu assim, não me acho a esse nível de tão famoso assim e tal, mas o cara ficou mó nervoso, assim, tal, eu achei mó engraçado. Mas, ok.
Mano, é que
Sei
é
lá,
uma
não.
oportunidade que você não vê no dia a dia, né?
Sei lá, não tem, tipo, podcast, vamos supor. Não tem o porquê você ficar tão nervoso, porque é uma conversa normal, é de boa. É só, tipo, eu falo pra maioria dos canais, tipo, é um normal, uma coisa suave, do mesmo jeito que você conversa com uma pessoa na escola, na rua. No WhatsApp, é só isso, viu? As pessoas às vezes ficam, sei lá, meio nervosas, meio surpresa por isso de eu chamar e tal.
Ó, eu vou te dizer que,
Continua.
assim, eu gosto de falar, então, aparentemente, eu acho que eu não parece que eu estou muito nervosa, né? Mas eu tô suando aqui. Por
Eu não
trás
sei
aqui eu tô
porquê.
suando, então, mano, é que é uma oportunidade muito legal e que, sabe, você fica desacreditado e que você vê, beleza, você vê as pessoas comentando no seu vídeo e tudo mais, mas ver uma pessoa de fora querendo convidar você para fazer um projeto dele, nossa, é muito legal, mano. Muito legal mesmo.
Ah, eu não sei, porque tipo, teve até um cara que eu gravei e o cara tava, tipo, parecia que o cara tava muito suave no, no na call e tal, os caras tava conversando de boa. Aí depois eu postei o vídeo, o cara falou, caramba, eu tava muito nervoso. E sei lá, mas ok, né? Tipo, tudo bem.
Essas coisas acontecem, mas é um projeto muito bacana que você tem feito aí e que eu admiro bastante, porque tem muita gente que não sabe muito bem o que fazer. Às vezes, um empurrãozinho já, tipo, melhora muito. Às vezes, ela mesma tá meio desacreditada de que não consiga crescer e você vai lá e aparece: oi, vamos fazer um podcast. Já dá um empurrãozinho, tipo, muito maior e ela volta a ficar feliz, sabe? Então, é uma coisa que ajuda em todos os sentidos. E é muito, muito legal isso. Parabéns.
Obrigado. Sei lá, nem sei como agradecer essas coisas. Mas, tipo, às vezes tem uns caras que acham, sei lá, que eu faço algumas coisas por mim e tal. Porque às vezes eu vejo uns caras de boa e tal. E aí o cara fala que é youtuber e tal. Eu falo, pô, passa o canal aí, quero assistir e tal. O cara, não... Meu canal é muito ruim, você não vai gostar do meu canal, eu falo. Teve até um cara que falou isso aí, não, meu canal é muito ruim, você não vai gostar não, ele é um lixo. Eu falei, cara, eu não perguntei pra você se o canal é bom, só perguntei o nome do canal. Não, mas tipo assim, aí depois o cara me passou o canal e tal, porque eu tava num server do Discord, aí ele falou que ia me passar no PV, de tanta vergonha, sei lá, que o cara tava, eu pensei. Eu fiquei pensando assim, tipo, caramba, será que o canal do cara é tão ruim esse ponto? Aí depois eu entrei no canal dele, eu entrei no canal dele e achei mó da hora e tal, só que, tipo, o vídeo em si, as coisas tudo tá legal, a única coisa, assim, que não tava muito bacana é porque, tipo, não tinha um banner, as thumbs não tava boa e tal, eu falei, pô, viu o seu canal lá, tem mó potencial e tal, aí... Ele falou, fala aí, o que você achou de verdade mesmo, sinceramente, do seu canal? Quer dizer, do meu canal, né? Ele falou. Eu falei, pô, só precisa melhorar o banner, essas coisas e tal, mas se você quiser, chama lá no PV, tipo, tem uns amigos lá que faz banner e tal. E tem uns caras que ficam meio desacreditados, acho que eu faço isso por querer ganhar mídia, por, tipo, pagar uma de humilde, mas eu gosto mesmo, tipo, sei lá, eu acho legal isso.
Você acaba conhecendo outros conteúdos também, né? É muito legal. É que, mano, a gente acho que toda pessoa olha pra qualquer coisa que a. Tipo, vai, eu olho pra qualquer coisa que eu faço e eu sempre acho algum defeito. Então, aí você manda pra outra pessoa e não tá perfeito. Não tá perfeito, não sei o quê. A gente sempre arranja algum defeitinho. Eu acho que é uma maneira de também a gente botar. Um pouco pra cima, né? Falar, tipo, ah, meu canal é ruim, não sei o quê. Porque a gente não acredita que a outra pessoa vá falar que... Não, seu canal é bom. E, tipo, de primeira, sabe? Então a gente já vai lá pro lado negativo, né?
É, mas... É isso aí. Você falou lá que você, sei lá, faz faculdade, trabalha, faz as coisas... É que agora já passou, a gente falou que ia gravar no almoço, mas sei lá, qualquer coisa, se tiver atrapalhando ou se tiver que fazer algum trabalho, alguma coisa e quiser, a gente pode encerrar, sei lá, mas se tiver, assim, sabe?
Olha, meu horário de almoço vai até as 2, então assim, daqui a 3 minutos. Aí, não sei, beleza. Se acha melhor
não, assim...
encerrar?
Se você quiser, tipo, se for atrapalhar e tal, você tem que fazer trabalho, as coisas.
É, eu tenho que fazer, na verdade, uns banner aqui, uns posts pros negócios. Tem que fazer uns trabalhinhos. Assim, não é muito longo, mas é, dependendo do tempo, não sei.
Não, mas aí você que sabe, aí você que decide.
Vamos fazer assim, então. Eu acho melhor encerrar, porque vai que meu chefe me liga, porque ele precisa disso hoje. Então, eu tenho um pouco de receio. Aí é melhor eu fazer mesmo. Logo do que... Sei lá, né? Vai que...
É, melhor.
Beleza, aí como que encerra? Eu não sei.
Tá. Não, então... Eita, fez um negócio errado aqui. Então, é isso aí. Esse foi o podcast aí. Pra galera aí do YouTube, o canal da Bolachita vai estar no primeiro link da descrição aí. Quero ver todo mundo lá. Quando se inscreve no seu canal, tá mesmo?
Quantos inscritos? Agora tá 296. Quase 300.
Ah, então tá de boa. Eu acho que antes de eu postar esse vídeo até pegar 300. Mas eu quero ver todo mundo no canal dela. Quero ver todo mundo no canal dela se inscrevendo lá, beleza? Você aí que é do Spotify ou de outra plataforma aí, se quiser, só entra no YouTube depois de pesquisa aí, Bolachita, dá uma moral aí também. Mas é isso, eu falo o que você quiser aí para finalizar.
Ah, obrigada também pelo convite, que eu tô super feliz. Eu fiquei super feliz com o convite, eu acho que é uma das oportunidades que mais eu fiquei feliz e animada de fazer. É uma oportunidade, que é a primeira oportunidade que surgiu para eu falar sobre mim e sobre meu canal. Então, parabéns pela iniciativa e obrigada a todo mundo que assistiu. Eu espero que vocês curtam também o meu canal, né? Sejam bem-vindos ao meu canal. E continuem acompanhando o canal dele. E vai que o próximo seja você aí. É isso.
Se vocês quiserem aí, é claro, se ela quiser também. Qualquer coisa eu chamo ela para gravar um outro vídeo aqui pro canal, não sei, mas ok. Também se ela autorizar, né? Não é só se vocês quiserem. Mas
eu autorizo.
Mas é isso aí. Se você... Vixe. Será que vai estar aberto ainda? Deixa, eu ia falar do potencial, só que eu não vou falar porque eu acho que até eu postar esse vídeo não está aberto. Se bem que... Nossa, tem... Eu tinha que postar um podcast essa semana, já é sexta-feira já. Nossa.
Já é sexta. Nossa, graças a tá Deus, bom, porque então, segunda
mas...
feriado.
É. Mas então é isso aí. É você que está no... Peraí, deixa eu abrir aqui. Ah, meu Deus, deixa eu abrir logo antes que ela saia da call. Você aí que tá no YouTube, se você quiser ir depois dar uma passada ali no Anchor lá, no site lá do Prozinho Podcast. Você também, se tiver o Google Podcast, o Spotify, o Breaker, ou Pocket, sei lá, ou Rádio Público, sei lá, alguma coisa, dá uma passada lá. E é isso aí. Um grande abraço e falou e tchau. Deixa eu finalizar aqui.